vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem? Tudo sossegado? Ai, que coisa boa! O pessoal já tá chegando aqui na câmera, deixa eu ver, no YouTube, youtube.com/novotempo rádio, youtube.com/novotempo rádio, tô te esperando! Meu nome é Rose Andrade, vem chegando, vem chegando. Nosso papo de hoje, mais uma vez, aquele papo, sabe aquele papão? Aquele papo bom, que a gente ainda vai conversar com as pessoas em casa, quando a gente chegar, ou se você estiver em casa, quando o maridão, quando a esposa chegar, quando o pai ou a mãe chega e fala: olha, eu ouvi na rádio Novo Tempo. A rádio Novo Tempo deixa a gente mais sabido, mais sabida. Pois é, tô te esperando aqui. Meu nome é Rose Andrade, eu sou sua mana do rádio. E eu gosto muito desse momento porque eu aprendo com você. Eu sou tão ouvinte quanto você. Sou a representante dos ouvintes, fazendo as perguntas que você gostaria de fazer ou que você precisaria fazer. Então, a nossa produtora Axa tá sempre muito atenta. Ela tá muito ligada nas coisas que estão aí em alta, para a gente poder papear neste horário do seu preparo do almoço. Agora convida a gente para ficar, porque a gente fica, a gente gosta, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre estilo de vida e transtorno. Como assim, Rose? Estilo de vida e transtorno? Alguma vez você já parou para pensar nessa relação? Será que o meu estilo de vida, ele impacta a qualidade de vida? Porque o transtorno, a gente sabe que impacta de forma significativa, de forma muito forte, a vida das pessoas. E, gente, muita gente cada vez mais desenvolvendo ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E esse sofrimento emocional gera impactos. Mas e o estilo de vida? Será que o estilo de vida, ele pode potencializar, aumentar esses impactos? Ou ele pode também trazer um equilíbrio? Já pensou? Você tem que lidar com algum transtorno? Então este programa é para você. Você não tem que lidar com esse transtorno? Este programa é para você, porque a gente sempre lida com alguém que tem alguma questão aí com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, não é? E vem para cá, vai melhorar demais a sua roda de conversa hoje à noite, hein? Tô te esperando. Participa aqui comigo. Eu quero saber qual hábito você percebe, hábito de vida, que vai influenciar sua saúde emocional no dia a dia. Vou te dar um exemplo. Meu exemplo pessoal, tá bom? Meu exemplo, sono. Gente, se eu não dormir direito, esquece. Acho que até o ouvinte percebe como eu tenho dificuldade muitas vezes de articular as palavras. Se tiver uma reunião no dia seguinte, ai, 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 é melhor ficar quieta na reunião. Se eu tiver que tomar uma decisão, se eu não dormir direito, eu tenho que deixar para depois. Porque impacta demais o meu dia a dia quando eu não consigo dormir as horas que eu preciso dormir. E você, o sono? É o sono? É a alimentação? É o excesso de preocupações? É o uso do celular? Enfim, que hábito que você tem ou não tem? Ou que questão vai mexer com o seu emocional de uma forma que você percebe e diz: é porque eu comi isso? Ou eu não comi? É porque eu fiquei muito tempo na tela? Conta pra gente, você consegue ter essa percepção? Quero saber, hein? 12981510081. Deixa eu conversar com meu amigo Raul Souza. Oi, Raul, bom dia! Tudo bem?
Bom dia, Rose, tudo jóia, e você?
Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora nesse nosso encontro aqui, nesse nosso bate-papo. Ô, Raul, tá muito frio aí nos Estados Unidos? Porque aqui na nossa região, vou te contar um negócio, meu irmão. O negócio tá feio.
Ah, é.
E aí?
Não, aqui tá primavera, né, Rose? Primavera é um clima mais gostoso e mais tranquilo. Mas, e mesmo o calor aqui, Rose, quando, por exemplo, tá 30, 32 graus aqui, não é igual quando tá 30, 32 graus aí, porque é mais seco.
Sim.
Então não é tão quente igual aí. E no frio, mesma coisa. Quando tá frio aqui, não fica tão frio, porque por causa da umidade, entendeu?
Uhum.
Não tem muita umidade. Então, no Brasil, o frio é mais frio e o calor é mais calor, Rose.
É verdade. Muitos estrangeiros comentam sobre isso. Assim, o pessoal deve estar olhando. O Raul tá de camisa de manga curta ali, né? A Rose tá com cachecol. O nosso convidado tá aqui com a roupa de frio. Gente, aqui tá frio, mas tá frio demais. Mas o Raul tá aí. É outro papo, Raul. Ô, Raul, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum hábito, alguma coisa, hábito que você tem, quando você faz ou deixa de fazer, impacta muito na sua vida, no dia a dia e no seu emocional, que você possa contar pra gente?
Tem. Tem, Rose. Eu acho que exercício. Exercício, dia que eu não faço, parece que tá faltando alguma coisa, sabe? E impacta, né, no meu dia, impacta no meu emocional, no jeito que eu vou reagir às coisas ou agir, né? Enfim, então eu acho que o exercício, ele é realmente bem essencial. A alimentação, eu acho que também impactaria, mas é muito, assim, é muito, muito, eu não saio da minha alimentação, entendeu? Então, talvez em viagens, assim, mesmo quando eu como alguma outra coisa, mas eu acho que o exercício é o principal, Rose.
Ok. Todo mundo tem um hábito ali, olha, que vai melhorar ou vai piorar a rotina do dia, não é, Raul? E você trabalha com isso. Acho que esse tema tem tudo a ver com o seu projeto, né?
Sim.
Aproveita e fala um pouquinho dele para a nossa audiência.
Sim, Rose. Eu ajudo pessoas a emagrecerem, Rose, a eliminarem de 4 a 7 quilos em 30 dias. E de forma definitiva, quero mandar um abraço para Maria José, Rosa, inclusive ouvinte da rádio aqui,
Ouvinte da
que já
rádio, que
eliminou,
legal.
sim, já eliminou 12 quilos e 10 centímetros de cintura, Rose. E tinha uma outra aqui, eu não lembro agora o nome, Rose, mas falou assim: olha, Raul, eu nem estou fazendo direito o negócio, não consegui ainda me adequar, mas aí eu fui pesar ontem, já perdeu 4 quilos e 6 centímetros. Aí eu disse que ela não começou
Uau,
direito ainda.
uau. Pois é.
Tá
Uau,
feliz, né?
imagina quando ela começar assim,
Agora,
ó, pegar firme.
eu acho que a Elaine ou a Miriam, me perdoa aí, Elaine e Miriam, que eu não tô lembrando agora do nosso encontro de ontem aqui, qual das duas foi. Mas, enfim, um abraço para elas e eu ajudo pessoas, então, a eliminarem aí alguns quilinhos indesejados. Se você quiser resultados como esse, para recuperar sua energia, sua confiança, sua autoestima, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. A sessão é gratuita, não paga nada. A gente vai te conhecer, vamos entender seus desafios e aí lá a gente te apresenta a mentoria. E aí você decide se quer se inscrever ou não. Então é só acessar leisdoemagrecimento.com.br, tem um botãozão lá, agendar sessão. Você vai escolher o dia e o horário. E é isso, Rose.
Eba, tá aí o contato para você, querido ouvinte, para você buscar informações. E ele volta, segunda vez, eu acho. É a segunda vez, o Rafael, que você vem? É a
Segunda
segunda
vez.
vez, não é?
Isso.
Pois é, segunda vez com a gente. O Rafael Costa, psicólogo, neuropsicólogo, especialista em adultos neurodivergentes, está aqui com a gente mais uma vez. Bom, como a audiência do rádio, ela é rotativa. Quem está com a gente aqui agora provavelmente não esteve no primeiro encontro. O que é um adulto neurodivergente? E bom dia para você.
Bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, compartilhando conhecimento, trazendo um pouquinho da clínica, né, para o rádio. É sempre um prazer. Bom, uma pessoa, né, um adulto neurodivergente, justamente o neuro é um adulto que teve um desenvolvimento não esperado, e aí, ou seja, não aquilo que era típico para o desenvolvimento dele. Então, geralmente ele está ali sendo diagnosticado com algum transtorno, seja TDAH, seja autismo, não é um transtorno, mas as altas habilidades também, descalculia, enfim, certos tipos de transtorno que acompanham você desde pequenininho, organizando você de uma forma diferente, de uma forma mais neurodivergente para esse mundo.
Ok. Deixa seu contato para o pessoal começar a seguir. O pessoal te seguiu no último
Sim,
encontro? Tivemos
recebi
muitos?
muito carinho, muita gente falando que gostou das informações, enfim, foi uma alegria receber todo mundo, viu, pessoal? Meu site é psicorafaelcosta.com.br, com minhas informações lá, e o meu Instagram, @psicorafaelcosta.
Arroba Psico Rafael Costa. Quem não seguiu, começa a seguir para ter informações, para conhecer melhor o trabalho do Rafael. Você faz consulta online?
Isso, todo o meu trabalho é online para atender o máximo de pessoas aí
Tá.
do Oiapoque ao Chuí,
É
como
isso
dizem.
aí. A gente tem audiência, inclusive, fora do país também. Então já siga, vamos acompanhar aqui a programação e já vai mandando a sua dúvida também sobre esse assunto, estilo de vida e transtorno, e respondendo a pergunta: qual é o hábito que você percebe que, se você pratica ou não pratica, vai interferir ali na sua vida emocional? A gente quer saber. Enquanto isso, os Meirelles, Marcela Thaís e Samuel Antunes, Achei um Bom Amigo. A gente canta junto.
Novo Tempo, a sua melhor companhia.
Criador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si.
Todas e as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo e os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração.
Dado na voz da esperança, os Meirelles, Marcela Thaís e Samuel Antunes por aqui. Achei um bom amigo. Ai, que coisa boa. E você sabe que você é um bom amigo pra gente também aqui na programação da rádio? Pois é. Olha, pessoal, a gente vai falar de estilo de vida e transtorno. Que tal você colocar alguma figurinha aí, algum emoji, alguma coisa no nosso youtube.com/novotempo rádio que lembre estilo de vida? Pode ser uma frutinha, pode ser ali alguém fazendo exercícios, não é? Alguma coisa que, algum legume. Ah, vou ficar esperando. Eu quero este chat movimentado. Agora. Você chega chegando, já chega curtindo. Cadê o joinha? Deixa eu dar uma olhadinha nesse joinha. Ah, tem pouco. Tem que colocar aí, ó, joinha pra gente. Coloca o joinha e vai mandando as imagens pra gente movimentar, porque esse assunto é importante. Quanta gente tá sofrendo com transtorno e talvez ali, ó, talvez a questão esteja ligada ao estilo de vida. Pode ser. Então, aí ela vai descobrir isso ouvindo o nosso programa. Então, eu preciso que você movimente este nosso YouTube. Pode fazer os elogios, pode dar sugestão de tema, faz bagunça, faz barulho aí, que a gente gosta, tá bom? A gente é bagunceiro aqui no programa, então a gente gosta, né? A gente não, Raul que é bagunceiro, deixar as coisas bem claras aqui, né? Raul é bagunceiro, né, Raul?
Olha, calúnia aí, hein?
Calúnia. Muito bem, vamos ver o que o pessoal tá conversando, comentando aqui com a gente. Bom dia, Rose. Olha, o que me deixa muito mal é a alimentação, cansaço. Eu entro em crise de ansiedade, dores no corpo, dispneia, de Jandaia do Sul. É, falei certo o nome, Jandaia do Sul? Acho que falei, não é? Se falei errado, Dilceia, pode ficar à vontade, pode puxar a orelha aqui. Quer dizer, então, que mexe com você a alimentação e quando você está muito cansada. Mais uma participação, deixa eu ver aqui. Opa, Marinete, eu tenho insônia e às vezes mexe demais meu sono, o celular e a ansiedade. Ok, obrigada pela participação. Fica aqui com a gente, porque nós vamos ter Mas nós vamos nos aprofundar bastante sobre esse assunto. Raul, com você tem duas participações.
Tem, a Maria Ferreira Brito fala, bom dia para todos vocês, eu estou com insônia, não tenho aquele sono reparador, acordo umas 3 vezes à noite, agora que me deito não durmo logo.
Uhum.
Ah, então, o sono também, né, Rose? O sono, o dia que não dorme bem, olha.
A Leane
fala, tenho hipotireoidismo, autoestima baixa por não conseguir ganhar peso, não consigo fazer exercícios físicos por algumas situações.
Uhum.
E ela quer mudar essa situação. Então, tá aqui também, vamos ajudá-la hoje aqui, com a graça de Deus. E, gente, eu só fazer um comentário. Gente, a Rose está um luxo hoje.
Raul, larga de graça.
Acabei de...
Para, Raul.
Vou até trocar de roupa no intervalo.
Ô, Raul, meu Deus do céu. Muito obrigada, Raul. Eu tenho que agradecer, né? Muito obrigada.
Vou botar um terno aqui e voltar já.
Ô, Raul, não tem dinheiro pra pagar lanche hoje, não. Já vou avisando, entendeu? Vou avisando. Mas muito obrigada pelo elogio. Mas vamos lá, o nosso amigo Rafael, a gente tá falando, falamos sobre transtornos, aí o pessoal tá pensando, vai falar de um medicamento, vai falar de uma técnica, aí a gente vai falar agora do estilo de vida. Então, peraí, qual a relação estilo de vida e transtornos?
Muito bem, a relação é direta, sensível.
É direta mesmo.
É direta, sensível e, assim, tá, uma coisa está influenciando a outra.
Uhum.
Porque tanto você tem aqueles casos que os hábitos de vida disfuncionais, uhum, vão ser uma porta aberta, vamos dizer assim, uhum, para desenvolvimento de ansiedade, por aumento de estresse, de momento de depressão, de momento de dificuldade, uhum, de concentração, de atenção. A gente tá falando muito de TDAH ultimamente, né?
Sim.
Então, e como também eles são os sinais, muitas vezes são os sintomas que as pessoas justamente apresentam como queixa. Uhum. Eu não consigo começar e terminar os meus exercícios, eu tô com muito problema com minha alimentação. Então, ou seja, também os hábitos de vida revelam, certo? Ou seja, a dificuldade com esses hábitos,
uhum,
revelam muitas vezes um transtorno ali associado que não tem diagnóstico, que não está sendo cuidado. Então, a ligação é direta, tanto que a gente vai ver um pouquinho, uhum, mais tarde, que a base do tratamento para inúmeros transtornos mentais é justamente organizar esses hábitos.
O estilo de vida, estilo, não é? Vida. Não é só o medicamento que a pessoa está tomando.
Eu digo o seguinte, imagine que você vai... É preciso trocar uma lâmpada,
uhum,
ok? A medicação, a terapia é a escada. Uhum. Mas os hábitos, uhum, de vida são todas aquelas as movimentações, as habilidades, etc., que você precisa fazer para trocar, uhum, essa lâmpada.
Interessante. Gostei da analogia e da comparação, não é, Raul?
Uhum. Muito bom, doutor. Muito bom, Rafael. Rafael, para a pessoa que vive, né, com algum transtorno emocional, o impacto da rotina e dos hábitos diários... É sentido de forma intensa?
Sim, sim. É muito comum. Pessoas que têm algum tipo de transtorno têm uma sensibilidade maior para certos aspectos, principalmente aqueles aspectos ali que estão mais ligados ao seu transtorno. Então, digamos que a pessoa tem uma bipolaridade. Então, uhum, essa questão da energia, do ciclo circadiano dela, hora de dormir, hora, uhum, de acordar, gestão de energia, é uma coisa... Ele é mais sensível, uhum, para essas questões. Então, se você tem, por exemplo, um autismo, você precisa de uma organização do seu tempo, uma previsibilidade. Um TDAH também, talvez precisar de uma pessoa ou alguém, ou algum tipo de recursos para conseguir organizar essa rotina. Uma pessoa com depressão, ela vai precisar de um suporte para se ativar, e aí precisa de fazer esses movimentos.
Uhum.
Então, ou seja, capacidade de se organizar, ter uma agenda, ter uma rotina, se ativar, está estreitamente ligado, uhum, a transtornos mentais.
Vamos colocar aqui na prática um exemplo. A pessoa que tem, vamos supor, TDAH.
Uhum.
Aí ela começa a mexer na tela. Vamos imaginar, nas telas, antes de dormir. Até que ponto esse hábito fora do horário, quase na hora de dormir, vai intensificar o sintoma emocional na pessoa?
Perfeito, perfeito. E a gente pode pegar essa analogia até muito para qualquer pessoa.
Qualquer pessoa.
Qualquer pessoa,
tá,
justamente.
Então, uhum.
Por quê? Nós temos uma falsa compreensão de que quando nós estamos lá relaxado, no nosso sofá,
uhum,
scrollando a tela do celular, nós estamos relaxando.
Sim.
Só que não, naquele momento ali, tirando as partes musculares, inúmeras áreas do cérebro estão sendo estimuladas, certo? E outra coisa, você está vendo, sei lá, uma piada, um meme, depois vai vir uma notícia, você tem uma estimulação ali de várias emoções, de várias sensações, o seu sistema de recompensa está sendo ativado, então em vez de você estar ali relaxando o seu cérebro, relaxando o seu corpo, entrando no tédio, que é a porta de entrada para o sono, você está estimulando esse cérebro e acaba muitas vezes ou não dormindo, ou se pegar no sono por exaustão. Aí qual é o processo? Você vai fazer com que o teu mecanismo natural do sono seja desconfigurado, trazendo um aumento de energia para regular tudo isso, e com o tempo, obviamente a gente não pode pegar esses comportamentos de forma isolada, mas com o tempo, com a frequência, com o tempo de exposição, você vai começar a ver nos seus hábitos, no seu dia a dia, na sua performance, as consequências negativas desse tipo de comportamento.
Será que alguém ficou surpreso da nossa audiência? Será, Axa, que mexer no celular antes de dormir não é relaxar? Não é relaxar? Rafael, depois você tem que explicar pra gente o que, que seria relaxar. Mais pra frente você explica. O que, que seria, então, esse relaxamento, não é? Porque o pessoal passa o dia todo trabalhando, correndo, né? Vai pra lá, vai pra cá, com estresse. Agora eu vou me divertir um pouquinho antes de dormir, vou mexer no celular. E aí fica todos os dias fazendo isso, muitas horas fazendo isso, e a gente já viu como é que fica aí a nossa cabecinha, né? O nosso dia. Raul.
Verdade. Rafael, a gente sempre fala, né, no nosso programa, na nossa mentoria, sobre o sono, né? O sono, ele é a base para você conseguir fazer as outras coisas, né? Se alimentar bem, fazer exercício no dia seguinte, ter disposição pro dia, para cumprir, né, ali tudo. Então, fala um pouquinho mais aí sobre o sono, né? Como que a gente pode regular o sono? Qual horário é o ideal? O que a gente pode fazer aí? Tem algum ritual à noite, né? Que a gente pode seguir aí para melhorar a nossa noite de sono? Tem um sono reparador?
Mas já aproveita e já engata a questão do relaxamento, então, que tem tudo a ver com a pergunta.
Esse assunto de sono dá uma semana de programa, né? E justamente a gente regula o nosso sono na hora que a gente acorda, certo? Mas vamos lá, sim, sono, ele é, a gente considera, quando a gente está tratando um paciente, como um neuromodulador. O que, que é isso? É justamente, é um comportamento, é uma coisa básica para a sobrevivência, que quando está bem regulado, é capaz de regular todos os nossos sistemas, certo? Não só cerebral, como também do nosso organismo, porque justamente é no sono, você precisa entender o seguinte, quando nós estamos dormindo, o nosso cérebro, ele não está também descansando, ele entra num outro estágio de funcionamento, perfeito? Para ele entrar nesse outro estágio de funcionamento, ele precisa de energia, certo? E quando ele está ali, ele está recuperando sistemas, ele está recuperando aquilo que é básico para a nossa sobrevivência, como também está se limpando, ele está entrando ali numa forma. Então, ele precisa de energia, certo? Para fazer esse processo. Então, imagine que você precisa reservar um pouco de energia também para você dormir. Certo? Então, quando você vai, você não tem hora para acordar e para dormir, vai dormir muito tarde, no meio da madrugada, então dorme muito menos do que um adulto funcional, ele precisa estar dormindo ali entre 7 horas e meia e 8 horas de noite por sono por noite. Quando você é adolescente, sobe mais um pouquinho, é mais ou menos ali 9 horas, vai depender de cada faixa etária. Mas vamos trabalhar aqui entre 7 horas e meia e 8 horas de sono, certo? Então, ou seja, você precisa entender que durante todo o dia, o teu cérebro está gastando energia e está também fazendo o cálculo do quanto você precisa ter ali de energia e o que ele vai precisar trabalhar para recuperar a noite, perfeito? Então, ou seja, você precisa, é muito bom que todos tenhamos uma faixa de horário comum todos os dias para dormir, para ir dormir e para acordar. Porque a gente organiza o nosso ciclo circadiano, certo? Ou seja, nosso estado de sono, né? E de vigília quando a gente está ativo. Quanto melhor está organizado esse processo, a gente consome menos energia, certo? E o cérebro ama fazer isso, né? Tem uma eficiência energética maior. E aí você consegue justamente fazer o que você precisa fazer durante seu dia. E só um detalhe, a primeira coisa que vai para o beleléu, certo? Quando você está com sono desregulado, é justamente aquilo que no nosso dia a dia, os nossos trabalhos mais estão reivindicando de nós, requer capacidade de atenção,
de concentração,
memória, foco. Então não é à toa que a gente está vivendo o boom de TDAH ou o boom da ansiedade, porque são áreas nobres do cérebro que gastam muita energia. Então você precisa ter essa estrutura e o sono é o pilar fundamental para isso.
Gente, quanto mais a gente tem lido sobre o sono, mas eu fico, assim, preocupadíssima em ter que regular a questão do sono. Bom, eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para você responder quando a gente voltar. Você está falando dessa importância do sono e os transtornos. E quem precisa trabalhar à noite? Como é que a gente... Que solução ou que caminho a gente pode sugerir à nossa audiência? Depois do intervalo, a gente volta, pessoal. Mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Ei, minha gente, estamos de volta. Estamos de volta para o nosso bate-papo maravilhoso aqui. O Rafael Costa, psicólogo, neuropsicólogo, especialista em adultos neurodivergentes. Ele está aqui com a gente tirando dúvidas para a gente poder aprender a associar essa questão do estilo de vida e os transtornos, não é? Que ligação tem? A gente já descobriu um monte aqui, eu e o Raul e a nossa audiência. Você que chegou agora, participa com a gente. Tem algum hábito que você percebe que tem te influenciado, tem influenciado a sua saúde emocional? Compartilha com a gente, 12981510081. Eu fico te esperando aqui. O Raul fez uma pergunta muito legal sobre sono e a gente sempre que pode, a gente toca nesse assunto do sono porque ele é fundamental. Aí eu peguei um gancho porque nem todo mundo consegue dormir ali à noite, que seria o ideal, não é, Rafael? Mas a gente tem o real, nós temos ouvintes que pegam ali 6 horas da tarde, vão até 6 horas da manhã no dia seguinte. Como que pode... Já perdeu a noite de sono, né? Noite perdida não tem como recuperar, não é isso? Eu ouço bastante isso. Como é que ajusta, então? Minimiza?
Perfeito. Você precisa fazer esses ajustes para que você possa, vamos dizer assim, se adaptar melhor a essa situação que você está vivendo. Então, ou seja, não é ideal que o ser humano trabalhe à noite, mas pelo mundo que a gente tem, pelas necessidades que nós temos, realmente existem esses tipos de trabalho. Então, o que você precisa fazer é uma adaptação total. Então, a pessoa que trabalha à noite, geralmente ela está, enquanto todo o organismo dela está esperando um descanso, um relaxamento e etc., naquelas horas da noite, etc., ela está ativa, certo? Mais ativa. Então, nos primeiros momentos, você vai ter uma, digamos assim, um estresse maior, porque teu corpo está mais em alerta, porque ele está num tipo de funcionamento que ele não está acostumado, perfeito?
Sim.
Então, durante o dia, que é o momento que você vai descansar, você precisa simular esse momento de relaxamento que a noite traz, certo? Então, ou seja, programe as suas horas de sono, esteja o mínimo possível, principalmente exposto à luz, certo? Então, usa aquela cortina blackout. Então, transforme todos os estímulos que você tem no dia. Tente bloquear, na verdade, todos os estímulos que você tem no dia para que você possa fazer deste dia sua noite. Porém, você não tem como ir contra a sua biologia. Tanto é que tem muitos trabalhos que você tem ali periculosidade, insalubridade, justamente por conta disso. Você precisa estar vendo o seu comportamento, talvez você fique mais estressado, certo? Com uma desorganização emocional ali. Por quê? Porque a tua biologia está preparada para uma coisa, mas você está fazendo o contrário daquilo. Então, você precisa adaptar, certo? Então, enquanto você está sendo muito estimulado à noite porque você está trabalhando, durante o dia você precisa se blindar contra esses estímulos. Luz, sons, etc. E transformar o seu momento de sono como se você tivesse à noite.
Ok, ficou a lição então, hein, pessoal? Fazer então, assim que você chegar em casa, nada de muitos estímulos, nada de celular, nada disso. Já vai como se fosse noite. Vai no processo de relaxamento e vai descansar.
É o que a gente chama de redução de danos.
Redução de danos. Redução de danos. Ok, gostei da expressão.
Beleza. Inclusive, tem a participação aqui do Rafael Porto, de Eldorado. Fala, eu tenho TDAH, estou sempre cansado, não consigo dormir profundamente. A Helena fala, bom dia, meu sono é muito leve, pois tenho uma filha autista, ela acorda algumas vezes à noite. Às vezes já acordo cansada. Então, bastante gente corroborando aí com o que a gente está falando e espero que a gente já tenha ajudado, né, nessa questão. Mas vamos falar agora de alimentação, Rafael. Como que a alimentação pode afetar o equilíbrio emocional e mental? Se você puder dar alguns exemplos práticos também.
Perfeito. Bom, eu vou falar aqui de uma perspectiva do cérebro, certo? Uma perspectiva em saúde mental. Mas o que a gente precisa ter em mente é justamente o seguinte: o nosso cérebro não funciona de uma força exterior, certo? Nem nada. Ele vai consumir os nutrientes que nós temos. E ele vai consumir, ele é o órgão que mais consome essa energia desses nutrientes, certo? Então, ou seja, quanto melhor for a nossa alimentação, melhor vai ser os nutrientes para esse grande, vamos dizer assim, esse grande computador, certo? Que está responsável por todo o funcionamento de todas as funções, estruturas, órgãos do nosso corpo, perfeito? Então, assim, a alimentação é outro pilar fundamental quando a gente está lidando, para todo mundo, mas principalmente se você tem um transtorno mental, por exemplo, um bipolar, que é uma pessoa que tem bipolaridade, que tem uma dificuldade na gestão da energia. Um TDAH ou um TEA que gasta muita energia tentando dar conta desse mundo, que fica muito exausto. E esse problema com o sono é justamente uma comorbidade com relação a isso. Precisa ter os nutrientes necessários para que ele possa ter essa energia para dar conta dessa vida dele, que já tem esses desafios antes de, tipo assim, um TDAH, um TEA, alguém que tem um transtorno mental, do que quer que seja. Antes dele enfrentar o mundo, ele já tem essas dificuldades com ele próprio, no funcionamento dele. Então, assim, alimentação junto com sono, rotina, exercício físico, né, que a gente vai entrar um pouquinho depois, a alimentação é esse pilar fundamental, porque é de onde o seu cérebro vai tirar os seus nutrientes.
E tem alguma indicação assim do que não deveríamos utilizar? Pelo menos uns três exemplos aí para quem sofre de ansiedade, depressão.
Em termos comportamentais, justamente isso, você precisa estar ligado se sua alimentação, você não está tendo uma relação emocional disfuncional. Então, por exemplo, se eu estou muito estressado, é muito comum eu ir para a alimentação para tentar diminuir aquele estresse, diminuir aquele mal-estar. Então, eu compenso com uma alimentação com mais açúcar, com mais gordura e etc, entendeu? Então, ou seja, e aí você acaba exagerando na dose porque a tua ansiedade está no nível muito
Aí
alto.
tem vem o excesso de
E aí vem essa
cafeína e
questão,
tal, né?
café justamente, café, se você puder não tomar, não tome. Se precisar tomar, não tome após, tipo assim, até as 3 da tarde, porque a cafeína, ela fica na sua corrente sanguínea por quase 6 horas. E ela, a cafeína, ela vai se ligar ao teu sistema nervoso central no lugar de outro neurotransmissor que a gente chama de adenosina. Imagine que a adenosina é um lixinho que vai se acumulando. Então, quando ela chega num nível, ela e se liga ao seu sistema nervoso central, ela vai avisando quão cansado você está. Então, quando você toma cafeína, ela se liga a esse sistema nervoso no lugar dessa adenosina. Então, a cafeína maqueia tua percepção de cansaço. E aí você acaba se estimulando, ficando mais ligado, mais estressado, achando que está com mais energia. Mas é um efeito alucinógeno. E aí, quando o efeito passa, você sente aquele peso. Muitas vezes não vem em forma de cansaço e vontade de dormir. Vem em forma de ansiedade, de taquicardia, e aí você perde concentração, perde foco. Por quê? Se você está numa situação assim, que eu estou muito estimulado, muito alarmado, a primeira coisa que se desliga é a tua capacidade de concentração e de foco para coisas mais densas, porque você precisa estar gastando energia com o um mundo simples ao seu redor. Então, açúcar, cafeína, tudo aquilo que é muito estimulante, justamente tem esse efeito de trazer essas dificuldades do seu sono e para sua performance.
Ok. E quem não gosta de alimentação saudável, acho que hoje um programa para poder repensar, né? Começar a introduzir, igual o Raul sempre orienta, vamos começar de pouquinho em pouquinho, né? Aumenta ali no prato, né, Raul? Acho que você pode falar até melhor que isso. Quem não gosta da alimentação saudável, começa de pouquinho em pouquinho, não tira nada agora, mas vai acrescentando mais saladas, não é? Vai diminuindo aquilo que não é saudável. Pode falar um pouquinho sobre isso?
Sim,
Raul?
Rose, o melhor. Alô, tá me ouvindo?
Sim.
A melhor forma, né, de a gente começar nessa alimentação saudável é incluir alimentos, não tirar, né? É o que a gente sempre fala aqui. Então, inclui alimentos mais crus, né? Saladas, vegetais, frutas no café da manhã. Tudo isso que Deus criou, né? Castanhas, ou se você quer economizar um pouco, tem o amendoim, tem semente de girassol, né? Que é mais barato. E vai incluindo, Rose. E tem truquezinhos, né, Rose? Por exemplo, para salada, colocar um molhinho de salada para dar mais sabor, né?
Verdade.
E o paladar vai mudando, Rose. O paladar vai mudando e é muito rápido, né, para a pessoa se acostumar.
Sim. Ótimo, então... ótimo. Boas dicas aí, gente. Boas dicas. O Raul tinha comentado sobre o exercício físico. Se ele não fizer exercício físico, o corpo já grita no dia seguinte, né? E quem tem transtorno emocional... Eu acredito que ainda tem que ter mais atenção ainda com exercício. Tem algum tipo de exercício específico ou qualquer tipo de exercício está valendo?
Na clínica, eu até nem falo o termo exercício físico, eu falo o termo movimento.
Movimento,
certo?
Tá.
Porque é justamente isso. A gente precisa entender que nós estamos vivendo em um mundo onde as necessidades e as demandas estão muito mais intelectuais do que musculares, etc. Ou seja, os nossos trabalhos são muito mais intelectuais diante de tele, etc., do que pegar no pesado, trabalhar os nossos músculos, etc. Então, imagine que você acorda, você tem um tanto de energia para gastar mental, certo? Como também nos seus músculos, que é o ATP, ok? Então... Chega no final do dia e você não se movimentou, muitas vezes aquela ansiedade, aquela inquietação que você está sentindo, certo? É justamente essa energia sendo que não foi dissipada. Ou até mesmo a falta de condicionamento físico também vai afetar o seu sono, certo? Então, exercício físico é outro pilar fundamental. Até porque, neurocientificamente falando, o exercício físico ele é um grande instrumento para o que a gente chama de neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro se reorganizar de dentro para fora, certo? Então, por exemplo, sabe aquela pessoa que ela tem um problema de deficiência visual e aí com o tempo ela desenvolve um tato onde ela toca nas moedas e consegue ali decifrar? Ou seja, é um exemplo de neuroplasticidade. Ele... aumentou a capacidade em uma, digamos assim, em uma outra área, certo? A área sinestésica, né? Para tentar compensar a falta da visão. E isso acontece para vários fenômenos, na mudança de hábito, certo? No aprendizado, para várias coisas. Então, quando você está fazendo exercício físico, o teu cérebro está liberando neurotransmissores, o teu corpo está justamente se ajustando. Por quê? Porque você está com uma carga a mais. Então, ele precisa melhorar os músculos, ele precisa melhorar a capacidade de respiração cardíaca. E isso também acontece e é auxiliar para os transtornos mentais. Por exemplo, quando a gente está falando de depressão, a pessoa que ela está com depressão, ela tem uma característica que é como se fosse as áreas do cérebro dela fossem se desligando. E a única área ativa é como se fosse uma área que estivesse em stand-by, certo? Ou seja, é aquela área onde você fica muito pensando em si, muito ali com seus pensamentos e pensando coisas catastróficas. Por quê? Porque a energia está tão baixa que você não ativa outras áreas do cérebro. Quando a gente começa a fazer um tratamento para depressão, a gente começa fazendo isso, que é o chamado ativação comportamental. Então, a gente começa com pequenas atividades que vai fazendo com que o cérebro se ative, ou seja, você não vai ter motivação para fazer. Você vai fazer para ter motivação, certo? E o exercício físico é um aliado, porque eu vou ativando outras áreas do cérebro, fazendo com que aquela pessoa justamente consiga reativar todos esses sistemas, perfeito? Então, assim, exercício físico, movimento é pilar fundamental. E aí, comece com aquilo que você gosta. Uma caminhada, corrida, tênis, vôlei, jogar bola, ir para academia. O que você conseguir fazer... Já tá valendo.
Tem que se movimentar, pessoal. Tem que mexer o esqueleto, entendeu? A gente tem que fazer isso. Raul.
Isso aí. Muito bom. A motivação vem pela ação, né? Isso. Primeiro você faz, depois ela vem.
Não tente... tem muitas das coisas que você precisa fazer para se motivar. Se você for esperar a motivação...
Ela não vai vir.
Muitas vezes você não vai conseguir.
É isso aí. E, Rafael... O afastamento das pessoas pode também aumentar sintomas emocionais? A gente está na era aí da tecnologia, né? Apesar de muitos benefícios, também traz esse afastamento, né? Muitas vezes, de quem está perto. Como que isso impacta aí nos sintomas emocionais?
Pronto, afastamento de pessoas, ele justamente ele é um sintoma bem clássico de pessoas neurodivergentes, principalmente com autismo, tá bom? Então, a gente tem o quê? Uma pessoa que ela tem uma sensibilidade na socialização. Então, socializar para ela é uma coisa muito pesada. E aí, ela não tem essa motivação social e ela vai tentar se proteger, perfeito? Okay. Uma pessoa que não tem autismo e está vivendo algum tipo de situação na vida dela, seja um trabalho, seja uma situação onde ela está se afastando de pessoas, ela precisa compreender que ela está indo contra a natureza dela. Nós somos um ser social, né? Então, ou seja, e aí vai aumentar, talvez, sabe, aquela conversa com você mesmo? Mas muitas vezes aquela conversa mental com você mesmo vai surgir pensamentos catastróficos, perfeito? Sua visão com relação à realidade vai ficar mais limitada. Então você tende a ver aquilo que é mais negativo. Porque assim, ó, o cérebro ele vai guardar 5 a 6 coisas negativas para guardar uma positiva.
Ah, eu já tinha essa desconfiança, mas não sabia que era tão grande assim, desproporcional.
Ele precisa ter instrumentos para você se proteger dos perigos. Então, a ansiedade é justamente, não é só, a ansiedade não é excesso de futuro. Uhum. A ansiedade também é um sistema construído desde o passado, para que você possa se proteger daquela ameaça. Uhum. Então, num momento que você está mais ansioso, você produz pensamentos catastróficos, porque o teu cérebro precisa ler todos os cenários para te proteger.
Uhum.
Perfeito? Então, se você está mais isolado, a tua percepção do mundo também pode ficar mais limitada, a percepção dos problemas pode ficar mais limitada, e você pode ter, depois de sair de uma ansiedade, para uma depressão e etc. Então, socialização é um também dos pilares, uhum, muitas vezes, num tratamento de saúde mental.
Interessante isso que você falou. Eu queria fazer um contraponto aqui com você. E quando é necessário se recolher? Quando é necessário? Talvez você esteja convivendo com uma pessoa ali, né, da família, enfim, que te dá aquele o gatilho, não é? Aquela pessoa está te fazendo mal.
Fazendo mal.
Quando é um tempo de recolher, como que você vê?
Perfeito. Uhum. Todo mundo tem sua, digamos assim, sua bateria social.
Uhum.
Tem gente que vai ter uma bateria social maior, que se reenergiza,
uhum,
tendo contato com pessoas, mas tem gente que precisa do seu momento. Então, ou seja, se você perceber que aquele sofrimento é sempre isso, ó, é frequência, a quantidade que aquilo acontece, o nível de sofrimento que te traz e o tempo que você está sofrendo com isso. Então, se essas três coisas baterem, aí é momento de você realmente se afastar, tá bom? E é sempre assim, se você trabalha lidando muito com o público, lidando com várias pessoas, o seu descanso precisa ser sozinho, organizado. Se você é aquela pessoa que é o contrário, passa muito tempo sozinho, trabalhando com a coisa sozinha, muitas vezes o seu descanso vai ser se encontrando com pessoas. Tá? Então, a gente precisa analisar caso por caso, porque justamente a socialização, principalmente para quem tem transtornos mentais, pode ser uma coisa sensível, uhum, tá bom? Mas a lógica é essa.
Legal aprender, não é, gente? É tão bom a gente aprender, eu gosto muito.
Beleza. Rafael, existe o risco da pessoa acreditar que apenas mudar hábitos assim, pode substituir o tratamento profissional?
Sim. Principalmente existem muitas pessoas que têm uma resistência,
uhum,
né, ao fato de possuírem, né, de estar passando por um momento de ansiedade, depressão, ou serem pessoas com TDAH, com TEA, enfim, algum tipo de... e aí essa pessoa, se eu fizer isso, eu vou melhorar, e aí acaba justamente, digamos assim, naquele auto-engano de que só porque ela está fazendo aquela atividade, ela não precisa dos... dos cuidados, certo? Acho que justamente isso, por mais que sono, rotina, alimentação e etc. seja pilares, elas são pilares estruturantes para você ter condições para começar a desenvolver habilidades para lidar com aquele seu transtorno, uhum, perfeito? Então, ou seja, quando eu estou falando de sono, alimentação, rotina e etc., a gente está organizando o nosso organismo, né? Organizando o organismo com relação à energia, com relação à nossa estrutura, perfeito? Quando a gente está na terapia, e tomando a medicação para quem precisa, nós estamos dando aquele suporte, que seja por uma questão química, você precisa desse suporte, ou você precisa de um letramento emocional e desenvolver habilidades que só a terapia, que só o acompanhamento médico pode proporcionar para você, perfeito? Então, entenda que se a gente colocar numa pirâmide onde a ponta de cima dessa pirâmide é o bem-estar, lá na base vão estar sono, alimentação, rotina, etc. E no meio, né, estruturando esse bem-estar, que é o pico ali da pirâmide, nesse meio aqui vai estar medicação para quem precisa, terapia, orientação, psicoeducação, mentoria, enfim. Nesses pontos onde você desenvolve habilidades.
O Raul comentou agora, né, sobre... pedi para ele comentar, porque na alimentação a gente sempre combina com os ouvintes aqui, vai mudando de pouquinho em pouquinho, tá? Vai mudando, vai acrescentando. Como é que a gente faz isso para os outros hábitos de vida? Também serve?
Também serve,
porque às vezes a gente pensa assim, olha, no exercício físico, o que, que vai me adiantar dar uma volta ao redor ali da minha casa? Vai adiantar nada? Não adianta nada? Como é que funciona?
Pronto.
Não é?
Imagine o seguinte, você nunca começa um bairro sem primeiro ter uma casa, uhum. Certo? Nunca vai surgir um bairro novo sem primeiro ter uma rua. Uhum. Então, primeiro surge uma casa, né? Depois aquela casa vira uma rua, certo? Aquela rua vira uma vilinha e assim vai crescendo até se tornar um bairro, perfeito? Então, imagine o teu cérebro como essa cidade grande, complexa, uma metrópole, como São Paulo. Perfeito? Então, precisa de muito recurso, é muita coisa acontecendo e etc. Então, os pequenos passos é o começo dessa mudança. Por quê? Quando, imagina assim, não, agora eu vou começar a ir para a academia, então agora eu vou começar a comer melhor. O teu cérebro já tem toda uma estrutura organizada com o teu antigo hábito.
Uhum,
então,
verdade.
A primeira coisa que vai vir é resistência. Tipo, a gente, imagine o seu cérebro como um prefeito. Cara, a gente gastou recurso aqui para construir isso aqui. Como é que agora tu tá vindo com outra coisa?
Uhum.
Mas uma coisa é eu chegar pro prefeito e dizer, olha, eu preciso de um bairro novo. Outra coisa é, me ajuda com a casa? Então, você começa com a casa, com a vila, certo? Então, começa com um hábito pequeno.
Uhum.
Você vai diminuindo a resistência desse cérebro. E na repetição daquele hábito pequeno, e depois você vê os benefícios, ele vai injetando mais recursos. E você vai começando a construir esse hábito,
uhum.
Perfeito? Então, comece pouco, simples, pequeno. E depois você vai aumentando o nível, vai aumentando justamente a frequência.
E não é porque não conseguiu fazer ontem que hoje também não vou fazer, né? Não, já não consegui ontem, tá muito difícil. Tem uma amiga que ela diz que ela não abre mão do exercício físico.
Uhum.
E o dia que ela tá muito atrapalhada, que o negócio tá feio ali, a agenda dela, ela vai, assim, ela vai no lugar que ela faz o exercício só pro cérebro dela perceber que ela está ali, nem que ela faça 5 minutos.
5 minutos, perfeito.
Mas para que o cérebro entenda que é um hábito que tem que ser feito e amanhã a gente conversa melhor.
E
não
a gente
é?
Precisa entender a nossa lógica, o nosso hábito de vida. A gente não vive mais numa sociedade agropastoril, rural,
uhum.
onde naturalmente a gente já acordava, já estava fazendo exercício.
Uhum.
Né? As nossas atividades hoje são muito técnicas, são muito sentadas, são muito... Então, ou seja, a gente precisa criar sistemas para fazer aquilo que a gente precisa fazer, principalmente com relação à nossa saúde.
Legal. Ah, Rafael, não quero terminar, mas aqui a Axel, ela não herdou só a função da Luciana. Ela herdou a função de falar que se eu não terminar, ela desliga o microfone, entendeu? Pessoa agressiva aqui nesse programa. Obrigada, Rafa. Seja sempre bem-vindo. Deixa mais uma vez seu contato.
Ok. Meu site, psicorafaelcosta.com.br. E o meu Instagram lá é @psicorafaelcosta.
Lembrando que você faz consulta online. Tá bom, gente? Ó, gente, é o trabalho dele. Entra em contato, conheça os planos ali financeiros, né? De pagamento, tudo certinho, tá bom? Então, fica esse contato. Vou repetir, @psicorafaelcosta. @psicorafaelcosta. Você que não seguiu, segue. E você que já segue, manda um alô. Fala que você ouviu aqui. É, ele vai ficar feliz de saber que você está acompanhando o trabalho dele. Raul, é programão, né?
Demais. Obrigado aí, Rafael. Que Deus te abençoe. Deixar um verso bíblico aqui. 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E para você, querido ouvinte, que está querendo eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias, mudar alguns hábitos, né, de vida, como a gente falou aqui, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar a sua sessão com o nosso time. Um abraço, até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da matina. Aproveita nosso presente para você, Máquina Humana. Essa revista vai te ajudar a mudar de vida, hein? Olha, essa revista ela é boa demais, gente. Máquina Humana ensina a gente a comer, ensina a gente a ter equilíbrio, ensina a gente a escolher melhor o que a gente vai colocar no nosso prato. Você vai gostar. 12981510081 é o presente do programa para você. Só digita Máquina. Manda para cá, Máquina Humana, que você vai receber o cadastro, tá bom? 12981510081. Bom, eu não sou boa de música, mas o Raul e a Axa são ótimos em música, eles são ótimos de música. Vai começar o nosso Clubão da Música e hoje, bom de música, você é também? Bom, então fica aqui com a gente. Se não for, fica também para aprender, não é? Que eu acompanho para aprender também. Tudo de bom para você, vem chegando a NT Notícias com a Patrícia Mater. Amanhã a gente tem encontro marcado. Você colocou ali um símbolozinho aí no YouTube para dizer que você, ó, tá saudável, que você tá buscando a vida saudável para movimentar nosso YouTube? Te espero, hein? Tudo de bom para você!